se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais um GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Será um podcast de ressaca, porque o Palmeiras perdeu a decisão do Campeonato Paulista ontem para o São Paulo por 2-0 e, inclusive, algumas cornetas começaram a soar por conta da atuação do Palmeiras, algumas opções do técnico Abel Ferreira que foram muito contestadas pelos torcedores. E a gente vai debater muito sobre isso, sobre o que aconteceu com o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista, e também um balanço dessa competição que foi vista como um laboratório para o treinador e para a comissão técnica, mas que acabou com o time chegando até a final, não conseguindo vencer o seu rival São Paulo, que foi o campeão do Campeonato Paulista. Eu estou aqui com Felipe Zito, Thiago Ferri e Bruno Diniz para a gente falar sobre tudo isso. Felipe Zito,
oi.
Um grande abraço a você. Algum motivo para preocupação com o que aconteceu na final do Campeonato Paulista?
Olha, um abraço para você, para o torcedor palmeirense que está meio chateado hoje, né? Palmeirense que não tá muito acostumado a perder finais, campeonatos importantes, né? Por essa sequência histórica do Palmeiras, mas acho que agora começa a virar a página para enfrentar o presente e o futuro, esquecer um pouquinho o passado. Eu não vejo motivo assim de preocupação, crise, não vejo nada nesse tom, nesse sentido. O trabalho é bem feito, o Palmeiras não priorizou o Campeonato Paulista, chegou na decisão, então eu não vejo um grande problema, mas eu acho que tem sim questionamentos a serem feitos, talvez até mudanças de postura, de ideia de jogo, e o Abel eu acho que merece crítica. Como ele mereceu elogio, merece elogio por tudo que o Palmeiras fez nos últimos meses, ele merece crítica pelo que o Palmeiras não fez no jogo contra o São Paulo. O Palmeiras teve uma ideia, a gente vai falar mais, né, um pouquinho daqui a pouco, mas eu acho que vale sim um momento de questionamento ao trabalho do Abel nessa final contra o São Paulo. O Palmeiras não soube aproveitar o jogo do Morumbi. A gente vai falar, foi um lance sem querer que acabou decidindo o primeiro tempo ali, naquele chute do Luan que ia para fora, desviou no Felipe Melo e entrou. Tudo bem, mas o que o Palmeiras fez depois disso? O Palmeiras foi chutar a bola ao gol do São Paulo aos 38 minutos do segundo tempo. Então, o Palmeiras demorou muito para reagir, não, nem reagiu, né? A verdade é, São Paulo dominou completamente o jogo. E uma coisa que fica da entrevista coletiva do Abel é que eu não gostei, sinceramente, quando você ouve o treinador falar que o Palmeiras foi superior em todos os momentos, que a campanha do Palmeiras foi mais difícil que a campanha do São Paulo. Acho que não tem absolutamente nada a ver. O campeão foi o São Paulo, mereceu. Jogou mais que o Palmeiras, mesmo não jogando bem, mas jogou mais que o Palmeiras. E essa coisa de campanha valida todo aquele discurso contra o Palmeiras na Libertadores e na Copa do Brasil. Não faz nenhum sentido você, naquela época, falar, pô, o Palmeiras teve sorte, você combater. Não, que sorte, o Palmeiras teve competência. E agora você falar que a campanha do Palmeiras foi mais difícil que a do São Paulo para tentar mudar algum sentido, acho que ele foi mal. Acho que ele foi mal nisso e falar que o Palmeiras foi superior. O Palmeiras não foi superior. A gente fala desde o Paulistão do ano passado. Final se ganha, não se joga, né? O Palmeiras não ganhou. Quem vai lembrar do São Paulo daqui para frente é o São Paulo campeão e acabou. Então, acho que o Palmeiras tem que acertar. E daqui a pouco a gente vai falar mais aqui sobre o que pode mudar no time do Palmeiras. Mas foi esse o meu destaque longo inicial.
Então, vamos com o destaque inicial de Thiago Ferri. E eu vou te perguntar o seguinte. Por que que o Palmeiras foi tão apático nos dois jogos? E se você concorda que o São Paulo foi... Eu não diria que muito superior, porque o São Paulo não jogou assim tão bem, mas que o Palmeiras foi inferior, porque o Palmeiras não fez nada nesses dois jogos, né?
Concordo, Fabrício, Zito, Diniz, internauta está acompanhando o podcast. Palmeiras, eu acho que... Eu perdi, agora eu vou te falar que eu esqueci a primeira pergunta que você me fez. Repita ela, por favor.
Não, se eu falei que o Palmeiras foi inferior, assim, se você concorda que o São Paulo foi muito Sim. superior, e por que, que o Palmeiras jogou tão mal esses dois jogos?
Sim, é verdade, é verdade. O porquê? Eu acho que tem uma questão de que o Abel ele tem montou o Palmeiras num estilo nessa temporada de 2021, em que o Palmeiras ele joga muito. Me lembra um pouco alguns momentos. Não a ideia de jogo, mas a forma de jogar ali no limite do mata-mata me lembra um pouco do Filipão ali, 2018 e 2019. Eu até vou comparar um pouco, eu acho que o Palmeiras teve uma postura nas finais que me lembrou contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores 2018, em que era um jogo que você via que o time tinha a possibilidade de dar mais, não deu, jogou no limite, nitidamente segurando um resultado, jogando ali para definir, porque o Palmeiras sabia que se saísse na frente era muito difícil o São Paulo empatar. E eu acho que o Palmeiras levou isso muito em conta e esticou demais a corda, tanto no Allianz Parque quanto no Morumbi, em que o Palmeiras até teve alguma chance ali no primeiro tempo. E aí a gente sabe que a partir do momento que sai aquele gol numa pitada de sorte do Luan, pela forma como os duelos estavam acontecendo, ficaria muito difícil para o Palmeiras. E o Abel, eu acho que o Abel não tem aquela questão que a gente vê muito em técnico brasileiro, que é dar aquela improvisada quando a coisa está complicada. Porque o Abel é um cara muito de processo, acredita muito no trabalho que é feito no dia a dia. Então, eu vejo que aquela coisa... Até estava conversando com um amigo meu, falando assim, pô, por que não colocou o Gomes de centroavante? Por que não fez? Porque não é uma coisa que ele treina. E a minha impressão é essa, ele ficou preso nas coisas em que ele treinou e que nada deu certo, nada funcionou. A gente pode até discutir um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria aproveitar agora no começo e falar também sobre essa coisa que agora a rede social, depois disso, ou tem gente falando, fora Abel ou fechado com Abel. Não precisa ficar nesse dualismo o tempo inteiro. Óbvio que o trabalho do Abel... E outra coisa, é mais um exemplo de como hoje em dia o que a torcida fala em rede social é totalmente desconectado do que acontece no clube. Porque no clube não tem esse debate de que, ah, não, estamos fechados para o Abel, está tudo bem, ou não, ele corre risco. Não tem nada a ver. Obviamente o resultado foi ruim, a gente vai esmiuçar isso daqui a pouco, mas fica um dualismo, uma discussão que, na verdade, não é o que está acontecendo dentro do Palmeiras. Não é a discussão que existe no Palmeiras essa, se é fechado com o Abel ou fora Abel.
Isso é um problema que a gente tem hoje em dia, que com jogos sem público, o único termômetro que a gente tem é rede social, e isso Exato. É horrível, porque a torcida de rede social ela é complicada muitas vezes, e exagerada.
E é um recorte muito
muitas
pequeno.
Muitas vezes é
um recorte bolha muito curta, muito pequena.
E muitas vezes não é o cara que vai no estádio, entendeu? Que talvez acompanhe assim ali e vá no estádio. Não é o cara que vai ali xingar o Abel atrás do banco, entendeu? Mas lá no Twitter ele vai e xinga. Isso é muito perigoso porque hoje em dia esse é o exemplo que a gente tem do torcedor. Bruno Diniz, para você, duas perguntas que estão interligadas. Você que acompanhou o jogo ontem do gramado do Morumbi, você estava ali bem perto dos jogadores... Você viu o Palmeiras muito apático nesse jogo? E, além disso, você acha que, dentro disso que o Thiagão falou, falta um poder de reação para o Palmeiras? Aí entra a história do improviso, o Palmeiras é um time que ele é muito seguro, então ele vai e joga quando o adversário está vindo para cima dele, ele consegue sair bem no contra-ataque, mas aí saiu perdendo, faltou um poder de reação e tem a ver com essa... suposta apatia do Palmeiras nessa final?
Oi, amigos. Para você que está ouvindo o nosso podcast. Ontem eu estava ali no campo e tiveram alguns momentos que me chamaram bastante atenção ali. E me veio uma coisa na cabeça. O Palmeiras ganhou muito no ano passado. E quem está de barriga cheia não tem fome. E foi isso que pareceu para mim, esse time do Palmeiras. O São Paulo ontem entrou para ganhar o Campeonato Paulista... Foi o que a gente falou aqui no último podcast. Para o São Paulo, essa final de Campeonato Paulista tinha o mesmo peso que a final do Campeonato Paulista do ano passado para o Palmeiras, que era ganhar de um adversário, acabar com aquele estigma de não ganhar campeonato de mata-mata. São Paulo entrou para ganhar, e isso deu para ver ali do campo, desde o aquecimento dos jogadores. O time do São Paulo, antes de aquecer, eles pararam ali no túnel, eles fizeram aquele último momento deles todos juntos, entraram gritando no campo, no aquecimento. Entraram lá, aqueceram, saíram do aquecimento fazendo um grito de guerra. Igual quando a gente vai jogar lá na Copa CESP, ô Fabrício, que a gente faz aquele grito de guerra antes, os caras fizeram no aquecimento, fizeram aquilo ali no aquecimento e saíram. O Palmeiras entrou ali apático, olhando, Patrick de Paula com brinco ainda, não tinha nem tirado brinco, estava lá, entrou. Era mais um jogo para o time do Palmeiras, entendeu? Para o São Paulo, não, era uma final de campeonato. O jogo foi passando e isso que vocês falaram aconteceu. O Palmeiras estava jogando aquele jogo ali apático. Teve chances no primeiro tempo, desperdiçou oportunidades no primeiro tempo ainda. Poderia ter saído ganhando aquele lance do Danilo Barbosa, que, ao meu ver, não deveria ter sido titular na final também. Foi uma invenção do Abel ali.
Chegaremos nessa parte ainda.
Vamos chegar nessa parte. E o time do Palmeiras estava muito preso ali, estava muito estático, muito parado, o Rony muito aberto, sendo anulado pelo Léo no primeiro tempo. O Luiz Adriano, com a marcação do Miranda em cima dele ali, ele até conseguia dominar algumas bolas, mas não tinha ninguém para receber, porque ninguém chegava nele. E não deu para ver uma mudança de postura ali dentro do campo. Segundo tempo, o Palmeiras já estava perdendo, os jogadores do Palmeiras estavam aquecendo do meu lado, bem do meu lado ali. O Gabriel Menino estava encostado na placa aqui do meu lado. E os jogadores do aquecimento, eles falavam assim: gente, toca a bola, para de ficar chutando. Sério, ele falava: toca a bola, porque era só chutão para frente, toca a bola. Alguns
Isso
jogadores
ficou
ali...
claro, né? Essa história do chutão para frente ficou claro, principalmente com o Luan e com o Renan, que foram os jogadores mais acionados do Palmeiras o jogo inteiro.
Não, e eles ficavam ali, toca a bola, pô, toca a bola, o Scarpa, toca a bola, toca do lado, para de chutar, toca a bola. E alguns outros jogadores, aqui eu não vou citar nome também, para não é isso que a gente quer gerar polêmica, estavam um pouco incomodados com aquela situação no jogo ali, do time apático, vendo o São Paulo jogar, e o Palmeiras não chutava a bola no gol. Então eu acho que o que o Palmeiras tem que mudar nesse momento não é vontade, falta de vontade e tal. Pois tem que sentir a derrota, eu acho. Porque assim, o Palmeiras perdeu a Supercopa, o Palmeiras perdeu a Recopa, agora o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista, e aí fica aquele discurso de: ah, tudo bem, pô, ganhou, São Paulo ganhou, era melhor. Ah, jogamos bem contra o Flamengo, perdemos só nos pênaltis. Ah, o defensa, pô, fez um gol no último minuto, perdemos nos pênaltis. Não, pô, você tem que sentir a derrota, para não perder de novo, entendeu? Eu acho que é isso que está faltando para esse time do Palmeiras. É a Paris Saint-Germanização do Palmeiras. Só vale alguns títulos, entendeu? Assim, ah, só vale ser campeão. Ah, Libertadores, ganha uma Libertadores, isso que importa. Paulista é só mais um título. Não, vai ganhar tudo. Ganhar tudo. Porque senão vai acabar acontecendo igual aconteceu com o Paris Saint-Germain. Perdeu o campeonato francês, que ganhava todo ano aí. Porque fica só pensando na Champions League. Não é assim. O Palmeiras é um time grande. O Palmeiras tem que entrar para ganhar todos os títulos. Todos, não tem título que vale mais ou vale menos. Taça é taça. E a gente está vendo o torcedor do São Paulo hoje, a festa que o torcedor do São Paulo está fazendo, a importância que está dando para um título em cima do rival. Eu acho que é isso que tem que mexer ali.
Bom, vamos debater o que aconteceu no campo ontem. E eu proponho justamente um debate entre nós aqui pelo seguinte, né? Acho que, pelo menos na minha opinião, foram alguns erros do Abel Ferreira no jogo de ontem. E aí, antes disso, vale ressaltar o seguinte: o Palmeiras jogou do fim de janeiro para o fim de maio, ou seja, 4 meses, ele jogou a final da Libertadores, a final da Copa do Brasil, da Recopa, da Supercopa e do Campeonato Paulista. São 5 finais em 4 meses. Então, não dá para a gente chegar aqui e obviamente a gente não pensa isso, pelo contrário, ah, tem que mudar tudo, que... Não, o trabalho é ótimo, tá jogando finais, esses números são excelentes, o que não significa, porém, que não é possível criticar e apontar erros e apontar alguns problemas que vêm acontecendo. E isso serve para o Abel Ferreira, acho que ele já demonstrou ser um técnico muito bom, se tornou um técnico muito vencedor no Palmeiras, é um trabalho excelente, o que não faz dele um cara que é proibido de se criticar e de se analisar algumas decisões que ele toma, que ele mesmo às vezes considera erradas, como ele já fez em alguns casos. Enfim, e no jogo de ontem, acho que começa pela escalação do Danilo Barbosa, né? Eu, pelo menos, eu não vejo qualquer motivo para que justifique o Danilo Barbosa como titular no lugar do Patrick de Paula, porque o Patrick de Paula vinha jogando muito bem nessa função como meia, mais avançado, né, no caso, e o Danilo Barbosa não estava jogando nada nos últimos jogos. Ele contra o Defensa e Justiça jogando de zagueiro foi uma tragédia. Mesmo nos jogos anteriores, também ele não vinha jogando nada. Aí na final contra o São Paulo, ele vai e tira o Patrick de Paula, que estava jogando muito bem, e coloca o Danilo Barbosa. Vocês concordam? Alguém é a favor, foi a favor da escalação do Danilo Barbosa no jogo de ontem como titular?
Eu não, na minha, causou surpresa para mim. Até no primeiro momento eu achei que pudesse ser para dar uma força maior no jogo aéreo do Palmeiras, porque o Danilo vai bem nessa jogada, na defesa e no ataque. Mas depois o Abel explicou que o Danilo é um jogador que pisa mais na área, que tem oportunidades, e justificou isso aquela bola do Rony no começo do jogo. O Danilo recebe e chuta cruzado errado. Eu não sei se eu mudaria também, não. O Patrick está, depois de uma oscilação após o título paulista do ano passado, acho que ele vive o melhor momento dele no Palmeiras hoje, né? Então, eu acho que poderia ter sido mantido. Eu fiquei surpreso com a escalação do Danilo. E depois de 45 minutos, a gente viu que não deu o resultado.
Alguém concorda?
Concordo. Eu não, também não teria feito essa troca, mas, na verdade, o que eu mais questiono do Abel foi ter jogado com o Vitor Luiz, como ele disse, como um jogador quase como um terceiro atacante, né? O Vitor é um lateral que ele tem jogado bem, mas principalmente defensivamente. Até antes do jogo, em outro podcast aqui, eu falei que a mudança que eu faria era justamente colocar o Vinha, por ser um jogador mais ofensivo. E se você conta com o Vitor Luiz para ser esse cara de mais apoio, um cara de um atacante de beirada, acho que de fato era melhor então ter colocado o Vinha no lugar dele. Então essas são as principais decisões do time titular que eu contesto. E aí, aproveitando para dar uma avançadinha assim, sobre outras discussões, eu acho que o Abel não encontrou saídas quando ele viu que a ideia dele, que é quando, principalmente na construção de jogo, quando o Luiz Adriano recua para jogar ali quase como um meia, para tentar fazer a distribuição de bola para a velocidade do Rony, para os jogadores de lado ali, para o Veiga, para o Patrick, no caso do Danilo, né, ou os laterais, não vinha funcionando, porque o São Paulo estava muito bem posicionado, e aí quando o Luiz Adriano voltava, não tinha ninguém na área, não tinha ninguém na frente. O Rony estava sozinho e ele não conseguiu encontrar um jeito de corrigir esse problema. E aí talvez talvez teria colocado então o Scarpa para jogar junto com o Veiga. Agora que depois que passou o jogo, né, a gente pode pensar, porque de fato, quando o Luiz Adriano recuava, ele tinha um espaço para jogar, tinha uma lacuna para jogar ali na intermediária do São Paulo, só que não tinha ninguém na frente. Então os três zagueiros do São Paulo tiveram uma tarde muito tranquila. Já que é assim, então deixa o Luiz Adriano como um centroavante de fato, jogando mais ali com o Rony, coloca um outro cara para preencher esse espaço e tenta criar alguma coisa. Então eu acho que, além dessas duas questões na equipe titular, ele não ter conseguido corrigir esse problema, para mim foram as coisas decisivas assim na parte ruim, né, nas decisões ruins que ele tomou nessa final.
Aí a gente fala da falta de improviso, né? Talvez por esse jeito do Abel mesmo, de ser muito ligado no que ele treina, nos métodos dele, ele não abriu mão dos três zagueiros em momento nenhum. E aí ele vai e tira o Luan para colocar o Mike de zagueiro. O Mike que já não estava jogando bem na lateral e não é zagueiro.
Não, e ali, ô Fabrício, eu acho que ali era uma substituição que ele já estava planejado, entendeu? O jogo podia estar 3-0, podia estar 1-0, que era uma substituição planejada, porque ele falou que o Luan estava quarto jogo dele, ele ia ter que sair. Então, eu já sabia que o Luan ia sair. Independentemente não. Do que ia acontecer ali. É isso que a gente está falando aqui. Ele já foi
com final, entendeu?
Não, é, não tinha não foi maleável ali, já tinha um plano de substituições, o que ia ser feito, entendeu?
Então, aí dentro disso, você tem o Gustavo Scarpa, que foi o melhor jogador do Palmeiras no campeonato inteiro. Aí ele é o último a entrar, faltando 15, 20 minutos. Até, tudo bem, ele falou que o Luan já estava programado para sair, mas... o Renan, para mim, fez um jogo muito ruim. E aí, até pelos números, assim, ele errou muito passe, errou muito lançamento, cruzamento. O Luan é bem melhor nesse aspecto e precisava de algo bom ali nesse sentido, porque é o que o Bruno falou. O Palmeiras não tocava a bola, ele pegava a bola e dava balão. E o Luan é melhor que o Renan nesse sentido. Aí ele foi lá e tirou o Luan e colocou o Mike de zagueiro.
Eu acho que o Renan fosse ser substituído no intervalo. Quando você vai para o intervalo perdendo de 1-0, você imagina o quê? O teu time vai voltar com uma postura mais... buscando mais o jogo, mais ofensiva, né? E para, na minha cabeça, o Renan não tinha mais nenhuma utilidade para o jogo do Palmeiras. Só que o Palmeiras voltou só com os dois volantes trocados, né? Saíram o Felipe Melo e o Danilo. Sim. Barbosa, entraram o Patrick De Paula e o Danilo. Então, não mudou nada da ideia de jogo do Palmeiras. O Palmeiras foi buscar um pouquinho de algo diferente aos 15 minutos, 13, 15 minutos do segundo tempo. Então, acho que o Palmeiras perdeu também esses 15 minutos ali, né? Depois da entrevista coletiva, o Abel vem falar que não são três zagueiros, né? Quando você ataca, forma uma linha de quatro e o Vitor Luiz joga de ponta. Quando defende, sim, três zagueiros. Então, a gente não precisa nem discutir três zagueiros, dois zagueiros, um zagueiro. Tem variações táticas de todos os times durante todos os jogos, né? Então, isso são fases, né? Que as pessoas modernas aí, fase ofensiva, fase defensiva, isso faz parte do jogo. Só que o Renan não perdeu totalmente sua utilidade no primeiro tempo. E continuou, como você falou, ele trocou, tirou o Luan, deixou o Mike. Então, acho que todas as decisões foram... Até a entrada do Wesley. O Wesley foi a primeira tentativa de um Palmeiras mais ofensivo. O Wesley não está jogando nada nos últimos jogos. Ele está nervoso, ele deu um chilique ontem numa jogada que ele caiu no chão, parecia uma criança se debatendo no chão porque o juiz marcou uma falta. E às vezes pode ser até reflexo do banco de reserva, que reclama de todas as jogadas. Então, sabe, tem que ter um pouquinho... O Gustavo Scarpa poderia, na minha opinião, ter sido a primeira opção ofensiva do Palmeiras para mudar o jogo, até aproveitando a fase dele, né? O cara é o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista. Pô, vai ser a última opção? Poderia ter sido, acho que a primeira. Então, não deu nada certo para o Palmeiras. Absolutamente nada certo.
E ainda com essa história de... eu concordo quando o Abel diz, e eu acho que isso é nítido, né? Que não são três zagueiros. É a história do Vitor Luiz. Realmente, quando o Palmeiras está com a bola, o Vitor Luiz joga lá de ponta. Aí, me desculpe, o Abel Ferreira, mas não tem a menor condição do Vinha ser reserva do Vitor Luiz nesse sentido. A gente falou isso aqui, falou aí nas lives que a gente fez antes dos jogos, o Vitor Luiz estava jogando bem, ele fez um papel muito bom, ele foi muito bem contra o Corinthians, mas o Vinha é muito mais jogador do que o Vitor Luiz, que é um jogador ok, um bom reserva ali, faz um bom papel, mas principalmente na função, já que é para ser ponta, o Vinha tem características ofensivas muito melhores do que a do Vitor Luiz. Chega mais na área, o Vinha ele tem uma característica, às vezes, de cortar para o meio, chutar de direita, ele subindo de cabeça, ele é muito bom também. Aí não dá para insistir com o Vitor Luiz numa final de campeonato que você quer o seu lateral como ponta. E ele não tem essa característica tão forte quanto o outro, que é muito bom, né?
E falar uma coisa básica, né? Se você quer um lateral que vai ser ponta, põe um ponta, então. Não põe um lateral. Sabe? É muito muita modernidade de vez em quando, né?
Eu tenho uma opinião sobre os três zagueiros que, assim, eu não concordo com essa, com o que falam de três zagueiros é defensivo, aí o Abel mais ofensiva que tem, também não acho. O que eu acho sobre três zagueiros é o seguinte. Fabrício, que foi um grande zagueiro na base, um grandíssimo zagueiro na base, por isso que parou de jogar a bola, sabe disso que eu vou falar. Se o cara é zagueiro, ele foi sendo recuado, se ele fosse bom ali com a bola no pé, técnico pra caramba, ele tinha virado meia, ele tinha virado atacante. Então, quando você põe três zagueiros, você tem três caras ali que, teoricamente, jogam menos com a bola no pé, é isso que eu acho. Você pode ter um lateral que compõe a zaga e faça o terceiro zagueiro, e um meio-campo que faça esse quinto homem de defesa fechando na esquerda, mas você não precisa ter três zagueiros, porque senão acontece o que aconteceu ontem com o coitado do Renan, que é um ótimo zagueiro, e que era atacante onde ele jogava, na Várzea, e foi recuado para zagueiro. O São Paulo dava a bola no pé do Renan, para o Renan sair fazendo a jogada ali, o Renan vinha até o meio de campo carregando a bola, e o que acontecia? Perdia a bola. Por quê? Porque ele é zagueiro, entendeu? Você coloca a bola no pé de um cara técnico ali, de um jogador meio campo, de um Danilo, do Patrick, ele vai levar a bola até mais longe.
Eles não vão dar a bola no pé do zagueiro. Né? Que muito Felipe se falava Mello sobre isso, do quão bom ele é, né, com passes e lançamentos, e quanto ele ajudava na saída de bola até quando jogava
com zagueiro. E essa é outra coisa. Né? Quando você tem três zagueiros, você não precisa ter o Felipe Melo no time. O Felipe Melo é o terceiro zagueiro. O Felipe Melo é o líbero ali nessa linha de cinco, teoricamente, que ele quer montar. Quando você tem o Felipe Melo, você tem uma linha de cinco com o Felipe Melo, que é um cara com pouca mobilidade, jogando na frente, entendeu? É isso que eu não concordo, não gosto dessa formação com três zagueiros, não gosto porque eu acho que dá menos mobilidade para o time.
E só pontuando uma coisa, de minha parte, Isso já deu certo para o Palmeiras em outros jogos. O Renan já jogou muito bem, já saiu bem para o jogo. A questão maior, eu acho, é que na partida de domingo contra o São Paulo não deu certo e não foi alterado. Poderia ter, o Palmeiras teve tempo para mudar. Tem 5 substituições para fazer. E o Palmeiras não fez. Foi opção do Palmeiras não fazer. Antes funcionou, poderia ter funcionado. Porra, poderia ter funcionado, mas não funcionou e não mexeu. Essa é a maior questão, acho.
Eu não. Sobre essa questão, eu não concordo muito com o Diniz, pelo fato de que. Porque eu acho até que o Luan e o Renan, eles têm uma boa saída de bola. Principalmente o Luan. Acho que o Luan é um zagueiro com uma saída de bola muito boa, ele busca jogadas, aqueles passes que falam que quebra linhas, né? Mesmo o Renan, eu acho que ele é um cara que passa muito pro ataque. Mas a engrenagem como um todo ali não funcionou. Acho que o time como um todo não deu certo. Então, eu por isso que eu não concordo. Eu acho que o problema não foi exatamente o Renan ou o Luan. Eu acho que o problema foi que não deu certo. E aí ele deveria, inclusive acho que ele deveria, durante o jogo, ter mudado, ter buscado opções, mas eu não vejo como... Eu até acho que o Palmeiras se tornou uma equipe mais sólida com os 3 zagueiros nessa temporada. Achei que foi uma boa saída do Abel. Inclusive, acho que ele vai manter, né? Não acho que seja algo que ele vá mudar para a sequência da temporada. Mas eu acho que, de fato, o problema foi a engrenagem como um todo. Não vejo o problema como neles, nos zagueiros em si.
Com relação a isso, eu fico no meio do caminho entre os dois.
Só um parênteses, só para deixar claro, o problema não... Não tô falando das peças, não, viu? É o sistema mesmo.
Não, sim,
o Renan
sim,
é um ótimo
sim.
zagueiro. O eu Luan, entendi. Eu gosto do Luan, apesar de grande parte da torcida perseguir o Luan. Eu acho que ele é um dos melhores zagueiros que a gente tem no Brasil, tecnicamente, assim, com a bola no pé. Eu não gosto do sistema com 3 zagueiros. Eu acho que esse sistema não funciona. E o time do Palmeiras, nas últimas temporadas, desde, sei lá quando, aí com o Filipão, não é uma defesa que costuma tomar gol. Toma pouco gol. É uma defesa sempre muito sólida, entendeu? E esse sistema de 3 zagueiros tomou 4 gols outro dia. O Palmeiras não tomava 4 gols há quantos anos? Não tomava, né? Tomou.
O que eu acho com relação à história do zagueiro, e eu sempre falo isso aqui, é que tem muita gente que fala, nossa, ele é um grande zagueiro porque ele dá passes que quebra linhas. Olha como ele trabalha na construção. Não. Ele pode ser bom nisso, mas para mim, para ele ser um grande zagueiro, ele tem que ser um grande zagueiro enquanto zagueiro, que é a função...
Limpador de área.
Exatamente. Óbvio que ajuda a sair jogando, mas assim, não dá para você... Tudo bem, então você coloca lá um meia de zagueiro porque ele toca bem a bola, entendeu? Eu não acho que tenha que se deixar de lado a questão defensiva para nossa, como ele dá passes que quebra linhas, passes verticais.
Não, eu não falei isso também.
Não, eu não estou falando de você, eu estou falando do conjunto da história. Eu acho que o Luan é muito bom nisso, e aí eu gosto do Luan como zagueiro também. Eu acho, sim, aí o Luan, para mim, é um cara que faz esse papel. Ele é um bom zagueiro, na minha opinião, e ele tem esse componente a mais de sair muito bem com a bola no pé. O que eu não concordo é aquela coisa de hoje em dia, de nossa, olha como que zagueiro, construtor. Desculpa, o zagueiro não tem que ser construtor. Primeiro ele tem que ser um zagueiro... defensor, se ele também pudesse ser o construtor, aí beleza, e aí tudo bem, essa é a minha opinião, ninguém precisa concordar comigo nesse sentido. Bom, a gente falou muita coisa, né, sobre Palmeiras dentro de campo. Alguém quer falar mais algo sobre a final de ontem dentro de campo, o time, erros, acertos, alguma coisa assim ou não?
Não, acho que não teve acerto, né? Não tem muito mais falar. A gente já falou bastante de erro. De verdade, não vejo absolutamente nada que o Palmeiras tenha feito de certo. Até o gol do São Paulo. Estava um jogo controlado, o São Paulo não tinha chutado uma bola ao gol. Então ia ser mais um jogo do Palmeiras ali seguro, tranquilo. Só que desta vez não funcionou, né? A jogada, o lançamento direto do Palmeiras para o Rony, para o Luiz Adriano, virou chutão ontem. Foi muito ruim. O Palmeiras com muito erro de passe. O Rony jogou muito mal, o Luiz Adriano errou quase tudo, então foi bem ruim. De positivo, eu acho que porque o jogo acabou só e segue a vida agora.
Não, o que eu acho que fica até bem claro nessa história de chutão ou lançamento, eu acho que é muito de você ver quem passa, né? No jogo contra o Corinthians, por exemplo, o Luiz Adriano deixou os companheiros na cara do gol várias vezes. E por quê? Porque era uma coisa trabalhada, ele recebe a bola, como ele recebeu ontem, que o Bruno falou, mas ele foi encaixotado o tempo todo. O Rafael Veiga, ele dá um lançamento para o Rony no começo do jogo, no lance do Danilo Barbosa. O restante, isso são coisas que deram certo, né? Contra o Corinthians, essa jogada do Veiga. Ontem, o que aconteceu na sua maioria foi o quê? O Luan e o Renan com a bola pelos lados e balão. Balão para frente, bola alta, balão, balão, balão. E não deu em nada, como a gente falou, e acho que isso ficou muito claro. Acho que o Palmeiras ele tem um pouco de problema de criação quando o seu jogo de contra-ataques, digamos assim, não encaixa, né? Precisando ganhar, por exemplo, precisando virar um jogo, como era o caso de ontem, não mostrou quase nada quando estava perdendo. São Paulo continuou melhor. Enfim, foi uma final muito ruim do Palmeiras em todos os sentidos, como o Zito falou, acho que nada deu certo. E agora tem que focar para frente, reiterando que o trabalho é muito bom, o time é bom, disputa títulos, é muito forte, muito provavelmente vai brigar no Brasileiro, vai seguir firme na Libertadores, enfim. Mas a gente está falando de dois jogos contra o São Paulo, um rival, nos quais o Palmeiras não fez absolutamente nada de interessante. E eu queria tocar num outro ponto, ainda com relação a Abel Ferreira, que é o comportamento do Abel. Ontem, mais uma vez, tivemos um episódio, entre aspas, de um pouco de descontrole do Abel, e ele vem mostrando isso já há muito tempo. São muitos cartões amarelos, expulsões acho que são duas ou três, não lembro agora de cabeça.
Duas.
A comissão técnica dele também já sofreu com cartões, expulsões e por aí vai. Ontem o Abel tem aquela discussão com o Lisiero. O Zito falou o lance do Wesley. Pô, o jogador entra, dá um chilique lá porque não marcou. Aí isso é uma impressão de quem está no estádio e eu estou indo em praticamente todos os jogos do Palmeiras. O Abel reclama com a arbitragem em absolutamente todos os lances que não são marcados a favor do Palmeiras. Às vezes ele reclama de maneira mais assintosa ou aí, se a câmera pegar, repara, marcou algo contra o Palmeiras, ele vira para o quarto árbitro e fala. Ou ele vai no bandeirinha e fala. É o tempo todo ele fazendo isso. E aí o cara acaba ficando marcado. Não tem como. Ele acaba sendo marcado e qualquer reclamação dele vai ser vista como algo pior, porque ele faz isso o tempo todo. E ontem teve o agravante, na minha opinião, da coletiva dele, que ele falar que o Palmeiras não, que o São Paulo não foi superior em nada, que o São Paulo teve sorte, depois ele até tenta consertar, mas assim, eu pelo menos espero que isso seja um discurso para jogar para a torcida e que não seja esse o discurso dele para o time dele. Eu até acredito que não é, porque é um pouco complicado o Palmeiras jogar o que jogou nos dois jogos da final e ele considerar isso como tudo bem e não, foi sorte deles. Pô, como que eles foram melhores que a gente? Então, eu acho que esse comportamento do Abel, no geral, tem sido um pouco prejudicial para o Palmeiras nessa história de reclamação, cartão, jogador muito pilhado. Não sei o que vocês acham com relação a isso. Até o Bruno estava lá do lado do Abel ontem também, mais perto, pode falar, mas é uma coisa que vem sendo recorrente e tem sido um pouco que desgasta o Abel com as arbitragens, né? Enfim, o que vocês acham?
Ah, eu acho que ele já está marcado isso aí, não só ele, como a comissão toda dele, porque quando não é ele gritando, toda a comissão técnica portuguesa atrás grita. E como eles são portugueses, o sotaque dá para saber que são eles que estão gritando. Não é aquele... O cara gritou ali, xingou no meio, não sabe quem xingou. São eles xingando. E acho que a coletiva ontem não foi a primeira, né? Que ele dá desse tom defensivo, assim. Não foi legal, não ficou bonito não ter reconhecido que o adversário foi superior. Acho que você falou aí que ele pode ter jogado para a torcida. Acho que nem a torcida concorda com ele. Que a torcida viu que o adversário foi superior e a torcida pode até tentar defender o técnico e tal, mas sabe que ele está errado. E uma coisa que ali do campo me chamou a atenção, em 2018, quando o Palmeiras perdeu o campeonato para o Corinthians, o Maurício Gagliotti deu aquela entrevista falando, chamando de paulistinha e tudo mais. Ontem o Maurício Gagliotti estava no campo ali depois do jogo e fez questão de cumprimentar o Júlio Cazares, fez questão de cumprimentar todos os jogadores do São Paulo ali, e parou ali do nosso lado, do meu lado, do Felipe Diniz, do André Hernan, que estavam ali no campo, e falou assim: a gente tem que reconhecer quando o adversário joga melhor. Isso foi antes da coletiva do Abel. Ele falou assim, eles jogaram muito melhor que a gente e mereceram ser campeão. Futebol é assim, uma vez a gente ganha, outra vez a gente perde. Foi isso que ele falou. Então, aquela entrevista que o Gagliotti deu em 2018 ficou feio para ele. E ele sabe que ficou feio para ele. E acho que isso fez ele refletir agora. Tudo bem, você ganha às vezes, você perde às vezes. É dolorido perder para um adversário, mas você tem que reconhecer. Que essa entrevista que o Abel tenha dado ontem, que foi muito feio não ter reconhecido a superioridade do adversário no campeonato inteiro, sirva para ele refletir também. Às vezes ganha, às vezes perde, não tem problema falar que o outro foi melhor. É tentar melhorar para ser melhor que ele na próxima vez.
Eu acho que até a entrevista eu acompanhei, não sei se ele... Depois ele fala, não, parabéns ao São Paulo, se defendeu, aí dá alguns elogios. Mas depois de ter falado que o Palmeiras não foi inferior... Na construção, enfim, acho que ele usou muitos números, né, do jogo que ele deve ter recebido de scout, mas que não traduzem o que foi a partida e o que foi o campeonato, né? O São Paulo mereceu ser campeão. E só voltando na parte do comportamento, eu acho que pilha muito o jogador. Você ter um cara no banco ali toda hora reclamando, intenso, e você cria um inimigo que talvez não seja um inimigo. Isso me remete muito ao Palmeiras. Eu lembrei ontem, semifinal, se não me engano, semifinal de 2011. Felipão no banco de reservas, Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, um jogo que o Corinthians conseguiu a classificação nos pênaltis. A semana inteira o Palmeiras ficou pilhando arbitragem. Começou o derby, o Palmeiras teve um jogador expulso, acho que o zagueiro Danilo, se não me engano, numa dividida no meio de campo. Filipão foi expulso, é o jogo do fala muito. E aí, o que aconteceu? Você pilhou teu time pra caramba e você deixou na mão. Acho que essa postura que, sabe, até para validar uma reclamação, quando você reclama de tudo, quando você tá com razão, ninguém vai te dar razão. Porque você tá reclamando de tudo sempre. Então você perde, sabe, perde um pouquinho a coisa. Até a questão da disputa do Lisieiro ontem, eu não acho que foi um absurdo. Acho que ele partiu para cima, não partiu para cima para brigar, mas foi ali tirar satisfação, acho que não é da função dele fazer isso. Mas também foi um lance na cara dele.
Saiu no colo dele ali.
E precisou rever. Eu ainda não tenho 100% de certeza que foi lance para cartão amarelo e não foi para cartão vermelho. Então, eu vendo várias vezes, eu não sei ainda qual que é a minha opinião. Eu acho que poderia ter expulsado. Então, o cara tá ali na cara dele, eu minimizo essa confusão. Ele poderia não ter partido para cima, poderia ter reclamado, mas ali acho que não pesa tanto. Pela circunstância, por ser na cara dele, por ele ter entendido que foi uma agressão, mas eu acho que reclamar de tudo sempre é um problema que, quando você tiver razão, ninguém vai te levar a sério, né? E você pilha muitos jogadores. A reação do Wesley foi patética. Acho que ele deixa o braço, numa disputa, num lance normal, ele deixa um braço no Lisieiro mesmo, se não me engano. O árbitro marca a falta, ele caiu no chão reclamando, sabe?
Ele toma cartão nesse lance.
Ele toma cartão. Mesmo que o juiz tenha errado. Brincadeira, né? É um time muito pilhado, tá sempre achando que é o contra tudo e contra todos, sabe? Que vai te prejudicar. Às vezes não é assim, joga a bola, faz gol que vai ganhar contra tudo e contra todos, mas às vezes não tem esses inimigos imaginários, assim, sei lá. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que é isso.
Tá certo, Zito. Isso aí é o discurso mais fácil que tem, falar contra tudo, contra todos. Todos os times falam isso, entendeu? Todos os times, quando vai começar o campeonato, é a história da quarta força. Eles gostam de se inferiorizar para falar que foram contra tudo e contra todos. Eu não gosto desse discurso.
O Abel mesmo, né? O Abel mesmo, nesse Paulista, falou que ia ser contra tudo e contra todos, né? E eu, inclusive, eu acho que o Abel é a questão também de um pouco, querendo ou não, ele é um técnico em formação, né? O Abel tem 42 anos. É o primeiro trabalho, de fato, que tem uma pressão grande em cima dele, porque ele vem do Braga, que não era uma das principais equipes em Portugal, fez um bom trabalho, vai para o PAOK. Até no fim, no PAOK, ele já tinha algumas broncas ali com a forma como o trabalho dele era avaliado. Eu lembro até, na época em que estava para ser anunciado pelo Palmeiras, eu via umas entrevistas dele no PAOK, e ele lamentava isso, né, pela forma como a imprensa repercutiu o trabalho dele na Grécia. Então, isso é uma, de fato, assim, são duas questões que ele precisa trabalhar melhor. Essa pilha durante os jogos, que de fato, e é engraçado, assim, eu acho curioso, porque o Abel reclama, não é assim, de pênalti, um gol. São umas jogadas, às vezes, que você... Agora não me lembro qual foi o jogo, mas teve uma partida em que ele tomou um cartão amarelo, inclusive, por causa de uma jogada de... Acho que foi até contra o São Paulo, se eu não me engano.
Palmeiras e Flamengo. Rafael,
aquela, isso, Palmeiras
e Flamengo. Que você tá falando.
Na Supercopa,
dá
né?
Dá cartão para um jogador do Palmeiras, e aí o Diego faz uma falta no jogador do Palmeiras.
Exato. Em cima e do Zé Rafael. Cartão. Em cima do Zé Rafael, uma falta ali na frente dele, que tudo bem, eu acho que até poderia ter tido cartão, mas era uma aumenta uma coisa que eu não vi necessidade naquele momento. E a repercussão também, eu acho que quando ele perde nas coletivas, é uma coisa que ele também precisa melhorar. Eu vou também fazer uma situação aqui, eu acho que a forma como as coletivas têm acontecido também não estão ajudando muito. Ele chegou com a gente não tem uma relação direta com o Abel, as perguntas não são feitas diretas por nós. Acho que há, de fato, para mim é claro que há um incômodo do Abel com o conteúdo das entrevistas, com as perguntas que são feitas, em alguns casos até dou razão a ele, mas acho que cria assim, uma relação que ele vai sempre muito na defensiva para responder as perguntas. E às vezes, por ele não saber a entonação do que o jornalista quer falar, né, parece que é uma coisa que o cara está cobrando, e às vezes é uma questão de querer entender mesmo o jogo. E eu já vi que ele já respondeu algumas vezes incomodado, que ele fala, essa pergunta tática é uma coisa para treinador, e às vezes não. É uma possibilidade da imprensa aprender, do torcedor entender o que ele está pensando, e acho que a gente valorizar um pouco mais a discussão sobre futebol. Então, ele, é uma coisa, de fato, que ele precisa melhorar, porque ele vai muito na defensiva, né? Especialmente em momentos como esse. E não tem problema nenhum. É aquela questão que eu falei mais cedo. De fato, óbvio que o Palmeiras queria ser campeão, óbvio que é uma tristeza ter perdido, mas isso não aumenta a pressão interna sobre ele, ele não está sendo questionado, o trabalho tem sido bem avaliado, ele encontrou boas saídas nessa temporada, então não é uma questão assim de... é um problema grande. Não é um problema. Não é um problema. Então, eu acho que ele poderia levar de uma forma diferente. Acho que a formação, por ele estar sendo um técnico de formação, por ele ser um cara jovem, ele vai aprender com o tempo. E é uma coisa que, de fato, ele precisa melhorar.
Concordo. Muito bem. Falamos muito sobre Abel Ferreira. Lembrando sempre que estamos falando tudo isso pelo o comportamento dele e pelo que foi o desempenho do Palmeiras. Mas, obviamente, tem um lado muito bom, o trabalho é muito bom, o Palmeiras segue firme, joga quinta-feira para mais uma vez brigar pela primeira posição geral da primeira fase da Libertadores, o que aconteceu nos últimos 3 anos, está mais uma vez brigando ali, está classificado, tem a Copa do Brasil, enfim, tudo segue normal, mas o fato é que o Palmeiras fez uma decisão de Campeonato Paulista muito ruim e isso se passa e acaba acontecendo também por conta de algumas escolhas do treinador que não foram felizes e acontece, e a gente está aqui para falar sobre elas e para debater. Ô Felipe Zito.
Oi.
Antes da gente encaminhar para o nosso final, o que tirar de bom deste Paulistão?
Ah, eu acho que o Palmeiras cumpriu ali. Eu achava que tinha que classificar, né? Quando a gente achava que não... que estava caminhando para uma eliminação na primeira fase, o Palmeiras mesmo com reservas tinha que classificar. Acho que fica de positivo. O Palmeiras conheceu o seu elenco e viu que precisa de algumas coisas no mercado que não vai conseguir resolver internamente, né? O Palmeiras precisa contratar um atacante, a gente sabe que o Dudu está de volta, tem toda essa questão do Deverson, talvez do Borja, mas o Palmeiras precisa ali de um atacante. Eu acho que falta a figura de um centroavante 9 no Palmeiras, um camisa 9, um fazedor de gol e um cara que desequilibra, um cara que quando o jogo tá ruim, pega a bola e vai lá e joga em mim que eu vou resolver. Talvez possa ser o Dudu nesse caso aí. Dudu que era cobrado por às vezes não ser isso, né, no passado. Mas eu acho que pode ser o Dudu e eu acho que falta um 9. Não sei se pode ser o Borja, não sei se pode ser o Deverson, mas eu acho que falta um 9, um goleador assim no Palmeiras. O Palmeiras tem gols muito divididos, né? O Rony, acho que é o artilheiro dessa temporada com 6 gols. O Rafael Veiga tem muito gol. Acho que falta um 9. Não sei se tem no mercado, não sei se existe esse jogador atualmente. O Palmeiras procurava, né, no Castelhanos, no Borré, enfim. Mas acho que o Palmeiras precisa. Acho que agora, terminando o Campeonato Paulista, que é um torneio que o Palmeiras sempre entendeu com uma ideia de preparação, de usar o elenco. Eles falam isso desde a temporada passada, vamos jogar com os moleques. O Palmeiras cumpriu o que entregou o que prometeu. Agora é a hora que a temporada de fato começa para o Palmeiras, já oitavas de final da Libertadores e Campeonato Brasileiro. Agora é a hora de mostrar aí para ver se se vai ser assim mesmo que o Palmeiras vai enfrentar esse calendário com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a fase decisiva da Libertadores.
Uma dúvida. Um 9 faria diferença hoje?
Ah, eu acho que é uma opção
interessante. Porque você tem um 9 que está jogando como um 10.
Ah, não.
Certo?
Entendi.
Você tem um camisa 9 que está jogando como meia.
É.
E aí, para você colocar um 9, teoricamente, teria que fazer a função do cara que está jogando melhor no time, que é o Rony. É, e aí, beleza, você traz um 9. Tudo bem. Aí eu concordo que precisa de opção.
Isso.
Precisa de opção. Mas nesse contexto que a gente está falando, faria diferença no time titular hoje um camisa 9? E ele jogaria como? No lugar de quem?
Não, eu não sei se faria diferença no time titular. Por exemplo, no jogo de ontem, faria diferença. Porque você com um 9, você joga um cara dentro da área, você muda a característica do jogo. O Palmeiras jogou muito no meio de campo. Muito no meio de campo.
Não, isso tudo bem.
Concordo. Então, estou falando, para características do jogo, é importante você ter um centroavante, que você, nem que seja para cortar a bola na área, sabe? Você não tem o que fazer, chuta para cima, que uma hora vai acontecer alguma coisa. Você cria uma alternativa diferente. O Palmeiras não teve... não quis buscar alternativa diferente, porque o Luiz Adriano jogou afastado, o que estava dando muito certo até na semana passada, só que ontem não funcionou. Então, acho que essa questão de ter uma característica diferente para você enfrentar o jogo e não começar o jogo de uma forma e terminar da mesma forma.
Imagina o Davinho ontem só recebendo o bicão lá, só na casquinha, hein? Para o Rony correr, tá doido, hein?
Pelo amor de Deus.
O jogo do Palmeiras de ontem era jogo pro Daverson.
Era jogo pro Daverson. Pro Borja não era. O Borja é o cara da bola no chão.
Não tô falando que é uma boa opção.
A gente já...
Era jogo pro Daverson.
Não, a gente já falou isso aqui no último podcast. Acabou a era Daverson no Palmeiras. Acabou.
Não, me desculpa, mas não dá, né? E também a gente tá falando disso porque foi registrado hoje. Se o Abel quiser, é só colocar em campo. Porque tá lá, tá pronto. Agora, não dá. Com todo o respeito ao Daverson, à pessoa Daverson, ao jogador Daverson, mas não dá. Ele é um atacante que jogou 27 jogos pelo Alavés, se eu não me engano. 27?
Isso.
27, né?
Um gol e 2 assistências.
Um gol em 27 jogos. Aí, não é ele que vai fazer a diferença de jogar a bola na área e não é ele que vai fazer gol, né?
Não acho. Mas de fato, eu concordo com o Zito. Falta, para se você quiser mudar alguma coisa no jogo, o Palmeiras não tem. É isso que a gente estava falando antes. O Luiz Adriano, contra o São Paulo, saía da área para ajudar a construção, não tinha ninguém na área. Então, tenha pelo menos um jogador que dê essa opção para ficar ali mais próximo entre os zagueiros, para incomodar os zagueiros, para que aí você tente criar alguma coisa. Acho que não seria qualquer centroavante, obviamente, né? Se o Palmeiras traz o Gabigol, traz o Pedro, provavelmente seria titular. Mas no mercado hoje, o jogador que venha para dar essa opção no elenco não vai ser titular. Então, até por isso, eu vejo com bons olhos a volta do Borja, por exemplo. Já, a gente até, o Diniz falou, a gente debateu isso no último podcast, não vejo o Davidson como essa solução no momento. E é difícil. O torcedor, depois de jogos como esse, fala, o Palmeiras precisa de mais um zagueiro, precisa de mais um volante, precisa de um meia, precisa de um centroavante, precisa de um ponta. Sendo bem sincero, o que eu vejo hoje, a possibilidade é o Dudu e o Borja de volta e vamos ver o que acontece com a possibilidade de alguma negociação, né?
Se trazendo os dois de volta também, não, você não precisa de muito mais coisa que isso, não.
Exato, exatamente. A questão para mim é quem o Palmeiras negociaria nesse meio tempo, né? Porque, de fato, o Borja tem uma temporada... O Borja, você acha que tem os números melhores, né, Fabrício? Mas ele fez 40 gols, quase 40 gols já no Júnior Barranquilla, né, ao longo da passagem.
Termine o seu raciocínio que eu confirmo para você aqui.
O Borja centroavante de quase 40 gols no Barranquilla. O Palmeiras emprestou querendo vender. Se o Palmeiras não encontra alguém que vá comprar um jogador que entregou 40 gols em uma temporada, você não vai conseguir encontrar uma outra opção para vender no mercado. Então, traga de volta, incorpora ele no seu elenco e usa quando necessário. E o Dudu, obviamente, é um reforço que é muito melhor do que qualquer outra opção que o Palmeiras poderia, até pela questão de orçamento, né, que o Palmeiras poderia buscar no mercado. Então, e aí eu concordo contigo, resolve muito, não vou dizer resolve, mas encaminha muito a solução de problemas no ataque que o Abel questiona, né? Que, além de tudo, ainda vai contar com o Breno Lopes e o Gabriel Verón de volta em algum momento, de lesões, que são jogadores que compõem bem o elenco.
E o Giovani, que ele elogiou bastante também.
Né? Também.
35 gols em 58 jogos, Miguel Borja, desde o ano passado pelo Júnior de Barranquilla.
Fabrício, posso passar rapidinho por umas perguntas que o pessoal mandou no Twitter, rapidinho?
Por favor, será o nosso último ato antes do adeus.
O Eduardo Camilo perguntou se a gente poderia fazer uma lista de erros do Abel nessa final. A gente já falou bastante do que o Abel errou, né? O Thiago Abreu pergunta se o Abel deveria ter abandonado o esquema de três zagueiros logo que tomou o gol do São Paulo. Eu acho que sim, né? Eu falei que acho que no intervalo, no momento, tem dado uma mexida e não mexeu. Deixa eu ver aqui mais algum. O Regis Ahmed pergunta se a gente ainda acha o Palmeiras um time cascudo. Eu acho que sim, lembrando que em um ano é a sexta final do Palmeiras disputa. Então, eu acho que sim, o Palmeiras ainda é um time cascudo.
Posso só falar uma coisa?
Eu também
disso?
Acho. Por favor.
Não, porque um comentário que assim, eu achei bizarro. Assim. Ah, o Palmeiras vem de três vices consecutivos. Mas, cara, primeiro, bom, são uma Recopa e Supercopa, o Palmeiras chegou porque foi campeão de outras competições. E agora, essa questão de ser cascudo, o Palmeiras foi tão cascudo que até o São Paulo abrir o placar no chute desviado, não tinha acontecido nada no jogo. O Palmeiras não tinha sofrido risco. Óbvio que aí depois a coisa desandou, enfim. E eu acho um absurdo o comentário de que agora é pejorativo o Palmeiras ter chegado em cinco decisões no último ano. Pô, quer dizer, aí fica difícil também,
né? Só perdeu porque chegou, né?
Exatamente. E você está contando uma Supercopa e Recopa que são prêmios por títulos, né?
Chegou, só estava lá porque foi campeão. Não...
Exato.
Não é porque ganhou, foi chegando. Não, foi campeão e aí foi jogar esse jogo.
Não, isso é um absurdo. E se você pegar o desempenho dessa temporada.
Quando o Fabrício dá um. Não, isso é um absurdo.
Cara, como pode isso?
Olha o desempenho dessa temporada. O time chegou na final do Campeonato Paulista e tem a segunda com reservas. E o time titular jogou a Libertadores, ganhou todos os jogos e aí só perdeu quando jogou com as reservas. E mesmo assim pode terminar com a melhor campanha na Libertadores. Aí, desculpa, ser muito imediatista, entendeu? Ah, perdeu para o São Paulo. Tudo bem, só um é campeão. O Palmeiras foi campeão de tudo aí há 3 meses. Não dá para ser campeão de tudo todo ano. Você vê o total, o geral, o resultado de todos os jogos. Não é só a final. Mas, Ito, continua aí.
Para terminar já, o Paulo César Cauano, eu acho que é assim que fala... se a gente acha que o Abel pode abandonar os três zagueiros por causa da ineficiência ofensiva quando se é preciso propor o jogo. Eu acho que o Palmeiras precisa ter alternativas para propor o jogo, mas eu acho que ele não vai abandonar o esquema com três zagueiros. Aí tem o...
Você, se eu queria entender, assim, você colocou as perguntas para você responder todas, né?
Não, a gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre isso ali quietinho.
É a auto-entrevista do Palaia.
Pô...
Fabrício, deixa eu perguntar
pergunta
um negócio.
Só ele responde.
Peraí, deixa eu perguntar.
Pergunta pro Bruno ali que não falou nada. Fez três perguntas e o coitado
Bruno,
não falou nada ali.
Uma pergunta aqui, ó, do Paulo César.
Manda uma boa.
Acha que o Abel pode abandonar os três zagueiros por causa da ineficiência ofensiva quando se é preciso propor o jogo?
Não.
Essa aí você já respondeu.
Então, estão fazendo. Aqui.
Eu acho que não, acho que ele quer construir essa equipe em cima dos três zagueiros. Acho que está em construção ainda, não chegou ainda no que ele quer.
Douglas William, aí vocês escolhem quem vai responder agora. O que foi pior, perder e tirar o rival da fila ou perder da maneira que perdeu? Ou a mistura dos dois? Quem vai
responder? O rival da fila não é culpa do Palmeiras. Para mim, a parte do Palmeiras é perder do jeito que perdeu. O São Paulo pode ser campeão aí de qualquer coisa sem pegar o Palmeiras. Então... respondendo a ele, para mim o pior é perder do jeito que perdeu, porque foi apático e inoperante nessa final.
Então, já que você respondeu essa, eu vou responder uma, vou perguntar uma para o Thiago Ferri para a gente encerrar, tá bom?
Ah, por favor, né?
O Arthur Sepultura pergunta, agora com um calendário um pouco menos apertado, dá para esperar um Palmeiras voltando a ter variação de jogadas?
Eu acho que o Palmeiras tem variação de jogadas. Isso também é outro debate que me incomodou depois do jogo. Ah, o Palmeiras não tem repertório. O Palmeiras não ter jogado bem na final não significa que o time não tem repertório. Eu acho que tem. Inclusive, com o três zagueiros, já jogou de diferentes formas. E eu não acho que vai ter mais variações. Porque vai continuar sem ter tanto tempo para treinar. A diferença é que, em vez de ter jogo a cada 2 dias, você joga a cada 3. Obviamente, melhora. Para mim, acho que vai diminuir a necessidade de ter time A e time B, como o Palmeiras fez enquanto estava com o Paulistão e Libertadores com 3 jogos por semana. Mas eu não vejo, agora o Abel vai ter o tempo para treinar. Não vai. teria se não tivesse classificado para o mata-mata do Paulistão. E tinha que classificar. Acho que não, realmente ia para ruim se não passar. Mas agora não vai ter time para isso, não.
Posso encerrar, Felipe Zito?
Pode.
Posso?
Pode.
Você gostaria de mandar um abraço para alguém?
Não, hoje não. Mandar um abraço para o meu irmão. Está em Santos aí.
Quem?
Meu irmão, pode ser?
Pode ser, claro.
Bom, aliás, um
abraço.
Nossa, enrolou a língua aqui até. Tem aniversários na família essa semana. Meu irmão faz aniversário na quinta-feira e o meu pai no sábado. E o meu outro irmão em Santos também tá bem nervoso com o Palmeiras. É o torcedor mais corneteiro que eu conheço. Ainda bem que ele não usa o Twitter, senão ele ia xingar todo mundo.
Bem, então um abraço para a família Zito, aniversariando aí nos próximos dias. Um abraço para você também, viu, Felipe Zito? É sempre um prazer poder aprender com as suas palavras.
Então você precisa de buscar outras informações e outras referências para você ter uma vida melhor, mas eu fico satisfeito com o seu abraço.
Thiago Ferri, abraço para alguém hoje ou não?
Não, para ninguém. Não vou mandar um abraço para ninguém. Um abraço para vocês. Para você, Fabrício, para o Diniz, para o Zito e para o nosso internauta, nosso ouvinte do podcast. Sempre um prazer debater Palmeiras com vocês.
Um abraço, então, Thiago Ferri. Bruno Diniz, abraço para alguém. Pro seu filho, né? Que fez aniversário esses dias. Foi tomar vacina hoje.
Vou mandar um abraço para o meu filho, que fez 2 anos na quinta-feira. E pediu para ele tomar vacina hoje. De manhã acordou feliz que ia tomar vacina e tudo mais. Todos deveriam tomar vacina, porque vacina salva vidas. Uma criança
diferenciada, né?
É diferente, né? Um menino diferente. E gostaria de mandar outros abraços também. Gostaria de mandar abraços para os meus amigos do grupo de WhatsApp Olá Todos, que agora não chama mais assim, chama Olá com X no final, a Todes, porque é um grupo inclusivo.
Bonito, exatamente.
Que tem muitos palmeirenses ali que estavam um pouco nervosos ontem, em especial o Obed Júnior, que não gosta do Felipe Melo, o meu irmão Felipe Padilha, que gosta do Felipe Melo, e o Gustavo Vasconcelos, que é o maior palmeirense da história, é o cara mais otimista do mundo. Esses são os meus abraços de hoje.
Abraço para você, Bruno Diniz. Então, abraços enviados. Fica aqui o meu abraço a você também, torcedor palmeirense, que ouviu mais essa edição do GE Palmeiras. Obrigado por estarem com a gente em mais um episódio, e a gente volta aí ao longo da semana, ou quem sabe na semana que vem. Você assina o nosso podcast aí no seu agregador de podcast favorito, porque sempre chegam as notificações dos novos episódios aqui do GE Palmeiras. Isto posto, mais uma vez um grande abraço a todos, e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!